Eu estou muito grato a Deus. Esses dias eu tenho agradecido muito a Deus, todos os dias. Cada dia que passa, chego ao fim de mais um dia. Agradeço porque não estou me sentindo bem desde terça-feira, antes de viajar para cá. E pensei que não seria possível até viajar. Então, a cada dia que passa, vencemos mais um dia e temos chegado nesse último dia e a minha última participação com os irmãos aqui. Então, realmente, estou muito grato ao Senhor, que tem sido misericordioso e tem nos dado condições a chegar aqui. E, mais uma vez, agradecer também aos irmãos que nos convidaram para estar aqui e ter o privilégio de desfrutar da comunhão, rever os irmãos e conhecer também outros novos irmãos. Nós havíamos iniciado na quinta-feira o assunto a respeito da fidelidade, e nós consideramos primeiramente a escassez de homens fiéis ou de pessoas piedosas, como estão desaparecendo entre os homens os piedosos. Depois nós consideramos a fonte, então, para a fidelidade, aqueles que desejam e que são inclinados pelo Espírito a serem piedosos, a serem reconhecidos como pessoas fiéis, piedosas. Qual é a fonte? Nós consideramos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós como essa fonte e produzir em nós fidelidade. O fruto do Espírito é fidelidade e também a fonte de sustentação da fidelidade. Depois começamos a considerar algumas áreas em que nós somos chamados a ser fiéis. Nós pensamos primeiramente na necessidade de sermos fiéis no ouvir, inclinar os nossos ouvidos e aprender a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, o que o Espírito diz às igrejas. Aprender a ouvir e apreciar as mensagens que vêm realmente do Senhor. Também consideramos a necessidade de sermos fiéis no nosso relacionamento com o Senhor, tendo o coração totalmente ocupado com o Senhor, não permitindo que haja espaços vazios para que os novos amores, as pressões desse mundo não venham entrar e dividir o nosso coração. Consideramos também a necessidade de nós sermos fiéis, aplicados, dedicados, esforçados na leitura bíblica diária, de contato com aquilo que é vivo. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o espírito, aquilo que precisa ser realmente que nos vivifica, que nos fortalece para viver a vida cristã, a vida espiritual. Pensamos também na necessidade de sermos fiéis no uso do nosso corpo, o corpo que nos foi dado para com ele servirmos ao Senhor, glorificarmos o Senhor diante dos homens. E pensamos também na necessidade de sermos fiéis no ajuntamento do salvo, apreciarmos cada vez mais esse ajuntamento, a igreja local, a comunhão uns com os outros, procurarmos ser fiéis nesse compromisso que nós temos com os irmãos numa igreja local. Hoje eu tinha pensado em considerar uma outra área de fidelidade, somos chamados a fidelidade, mas eu acabei desistindo, sentindo que seria melhor nós voltarmos na fonte, porque eu creio que, pensando na fonte, nós poderemos atingir todas as outras áreas que não temos tempo para mencionar, áreas em que nós somos chamados a ser fiéis. Então nós vamos ler hoje Efésios capítulo 5, carta aos Efésios, no capítulo 5, como nesses dias nós ficamos usando textos aqui e ali, não nos prendemos num texto. Hoje nós vamos fazer isso, considerando pelo menos aqui 8 versículos. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o verso 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cremos mais uma vez que o Senhor há de aplicar a sua santa palavra aos nossos corações nesta manhã. A carta aos Efésios tem os seus primeiros três capítulos doutrinários, onde Paulo se aprofunda em assuntos bem realmente bem profundos, capítulos doutrinários, mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, ele entra na parte prática, já exortando a entrarmos na prática, no viver diário, tendo consideração com aquelas doutrinas básicas que ele considerou no capítulo 1, 2 e 3. E uma das expressões mais repetidas aqui, nós podemos talvez rapidamente observar, é o verbo andar. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, entrando então na parte prática da carta, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. No verso 17 ele fala: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, e não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pois no capítulo 5, versículo 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Depois no versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. E depois no versículo 15, portanto vede prudentemente como andai, um andar prudente, como, não como nécios, e sim como sábios. Então fica bem claro para nós que a parte prática dessa carta, Paulo está preocupado com o andar cristão, com o procedimento cristão, com o viver diário cristão. Como é que nós vamos nos proceder aqui nesse mundo? E então, antes ainda de entrar no texto que nós lemos, agora depois do texto, nós vemos o capítulo 5 e verso 22 em diante, o apóstolo Paulo vai dirigir exortações específicas para cada classe. Então ele vai falar primeiramente às mulheres casadas, que elas devem ser submissas aos seus próprios maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Depois ele vai falar, exortar os maridos, que devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois ele vai falar com os pais, aliás, ele vai falar com os filhos, no capítulo 6, que os filhos devem ser submissos, obedientes aos seus pais, honrando o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele vai falar com os pais, que os pais devem aprender a criar os seus filhos, não provocando os seus filhos à ira, mas criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Depois ele vai falar com os empregadores, com os senhores, os patrões. Aliás, primeiramente com os servos, com os empregados, né? Ele vai falar primeiramente com os servos, que eles devem ser submissos, obedientes aos seus patrões, não devem dar motivo de escândalo diante dos seus patrões, devem ser obedientes e submissos, dando bom testemunho diante dos seus patrões, onde quer que eles trabalhem. E depois ele fala também para os senhores, para os empregadores, para os patrões, a maneira como eles devem lidar com seus empregados. E é certo que ele está falando com mulheres crentes, ele está falando com maridos crentes, com filhos crentes, pais crentes, empregados crentes e patrões crentes. Eles têm a responsabilidade de ter um andar diferente, um procedimento diferente. Esses são chamados a serem fiéis. Então, eu creio que, voltando a esse ponto da fonte, a pessoa do Espírito Santo, mencionado aqui no texto que nós lemos, então nós podemos pensar em ver esposas fiéis, sendo submissas aos seus maridos, ajudando seus maridos a cumprir a sua missão. Nós podemos pensar então em maridos fiéis, amando as suas esposas, tendo consideração com as suas esposas e procurando amar as suas esposas, tendo como exemplo maior a pessoa do Senhor Jesus, que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós podemos ter a expectativa de ver filhos dentro da família, filhos fiéis, sendo submissos aos seus pais, sendo obedientes aos seus pais e vivendo de maneira a honrar os seus pais, filhos fiéis, dentro de casa, no relacionamento com a família. Nós podemos ter a expectativa de ver pais fiéis, que vão saber, que vão ser zelosos em criar filhos para o Senhor, não criar filhos para o mundo, não criar filhos para esse sistema pecaminoso, mas criar filhos para o Senhor, aprender a disciplinar os seus filhos, a não provocar os seus filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. E nós podemos ter a expectativa também de ver servos, empregados, que são fiéis e que lá na empresa onde trabalham, no local de trabalho, vão ser pessoas destacadas pela sua fidelidade a Deus. E nós vamos ter a expectativa também de ver patrões que muitas vezes eles não são muito amados, né? Às vezes são odiados, são rejeitados, né? Porque eles têm que usar um certo rigor, certa autoridade, são às vezes autoritários, porque precisa manter o controle da empresa, manter o controle dos empregados. Mas que os patrões crentes saibam manter essa autoridade de maneira fiel, agindo com seus empregados de uma maneira que os empregados vão se submeter com prazer àquele patrão crente. Ah, que tristeza é um patrão crente e que todos os empregados reclamam dele. Então, que maravilha será se, ao considerarmos esse texto aqui, essas várias classes, esposos, maridos, filhos, pais, senhores e empregados, sejam então levados à fidelidade, onde quer que sejam. Então assim o Senhor estará sendo glorificado em várias áreas, na família, na escola, nas empresas e assim por diante. Mas onde nós vamos tirar então a força para sermos fiéis? A esposa, o marido, filho, pai, patrão, empregado e assim por diante. Então nós temos esse texto que lemos, do verso 15 ao verso 21. Nós temos aqui, primeiramente, do verso 15 ao verso 18, eu queria destacar aqui quatro atitudes de alguém que deseja, de alguém que busca, de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, de alguém que está desejando verdadeiramente a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Então, pelo menos quatro atitudes que podem ser destacadas e gravadas na nossa mente. Primeiramente, quatro atitudes de alguém que busca, de alguém que quer ser cheio do Espírito, quer experimentar a plenitude do Espírito Santo em sua vida. E depois, no verso 19 até o verso 21, mais quatro atitudes de alguém que quer manter-se, alguém que já alcançou e que tem alcançado a plenitude, está cheio do Espírito, alguém que quer agora continuar, alguém que quer manter-se constantemente cheio, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Então vamos, primeiramente, as quatro primeiras atitudes de alguém que busca, de alguém que quer. E se você nessa manhã é um irmão, uma irmã, que tem sido despertado para buscar isso, é isso mesmo que eu quero, eu desejo isso, eu desejo ser guiado pelo Espírito, eu desejo ser cheio do Espírito, eu desejo transbordar do Espírito. Então, observe essas quatro atitudes que são necessárias. Primeiramente, o verso 15. Fala aqui acerca de uma preocupação com o andar diário. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, e sim como sábios. A primeira coisa é, aquele irmão e aquela irmã que deseja ser cheio do Espírito, ele precisa ter uma preocupação diária com o seu andar. Diz aqui, vede prudentemente como andai, um andar prudente. Alguém prudente, usando aqui uma ilustração, alguém prudente, ele não vai chegar diante de um terreno baldio, um terreno desconhecido, cheio de mato, E descalço, essa pessoa prudente, ele não vai atravessar correndo esse terreno baldio. Porque ele sabe que ali pode haver buracos, ele pode pisar em cacos de vidro, em qualquer coisa cortante. Ele não conhece o terreno, então o prudente, ele não vai atravessar correndo aquilo ali. Ele vai colocando pé por pé, observando bem onde que ele está pisando, para não se machucar, para não cair, para não se ferir. É alguém prudente, é alguém que pensa, que observa muito bem cada passo que vai dar. E o crente no Senhor Jesus Cristo, que quer ser cheio do Espírito, que quer viver guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ter essa preocupação com a sua vida diária. Ele não pode ser precipitado decidindo as coisas de qualquer maneira, sem oração, sem pensar realmente na vontade do Senhor, sem ler as Escrituras, sem esperar um pouquinho que a vontade do Senhor seja confirmada. As decisões que ele vai tomar durante o dia, durante a semana, precisam ser colocadas diante do Senhor. Ele precisa ser prudente nas suas escolhas, precisa ser prudente naquilo que ele vai fazer no seu andar diário. Essa prudência, esse desejo de andar com calma, com cautela, com prudência. O crente precisa ter esse desejo, precisa ter essa disposição desse andar prudente. Vede prudentemente como andais, não como neve, não como alguém sem juízo, que vai andando de acordo com o vento, é levado pelo vento. Não, é alguém que sabe o que quer e que vai pisando e vai dando os passos, observando atentamente, percebendo as inclinações do Espírito, percebendo a vontade do Senhor, os princípios da palavra de Deus, e assim ele vai andando, ele vai seguindo a vontade do Senhor. Só que nesses dias de tanta correria, tanta pressa, parece que não tem tempo, né, para esperar a vontade do Senhor. Parece que nós não temos realmente tempo para ficar esperando Deus responder minhas orações. Tá? Tem que fazer tanta coisa, eu vou ficar esperando Deus me responder? Eu não sei se vai responder hoje. E muitas vezes a gente vive a nossa vida assim, apressado, correndo para cima e para baixo, sem pensar nas mínimas coisas do dia a dia. Mas aquele que quer ser cheio do Espírito é alguém que vai andar prudentemente, procurando dar passo após passo, de maneira prudente, de maneira cautelosa, para não precipitar e não errar. Segunda atitude, no verso 16, alguém que quer ser cheio do Espírito, diz o verso 16, ele precisará remir o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, remir o tempo é comprar o tempo, é comprar alguma coisa que está na posse, que está sob o poder de outro, e comprar aquilo para eu usar para mim. Remir o tempo. A gente sabe que esse mundo jaz no maligno, e que o maligno, infelizmente, ele tem tomado o tempo dos homens. Ele tem feito com que todo o tempo seja controlado de acordo com os seus planos, para desviar o homem de Deus e para procurar desviar os salvos, para desviar os crentes no Senhor Jesus Cristo dos planos do Senhor. Então ele procura preencher todo o tempo do crente com muita coisa que não tem nenhuma utilidade para as coisas espirituais. Então o crente no Senhor Jesus, que quer ser, quer a plenitude do Espírito para a sua vida, ele precisa se preocupar com a questão tempo, e ele precisa comprar o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então haverá necessidade de que um preço seja pago, e esse preço significa um sacrifício. Eu preciso às vezes sacrificar coisas da minha vida secular. É certo, da minha vida secular, as coisas que eu faço diariamente, existem algumas delas que eu posso muito bem sacrificar, que eu posso muito bem renunciar, para que eu possa usar aquele tempo que eu gasto com aquelas coisas, eu possa usar com oração, eu posso usar para meditação, eu posso usar para leitura da Bíblia, eu posso usar para testemunhar do Senhor, fazer uma visita e assim por diante. Se nós ficarmos esperando que esse mundo nos ofereça tempo para meditação, para leitura, para visitação, para pregação do Evangelho, para testemunho, para buscar as coisas do Senhor, nós não vamos ter. O mundo não vai nos oferecer tempo. O mundo vai sempre nos tomar o tempo. Então é necessário remir o tempo, porque os dias são maus. É realmente uma determinação que o crente tem que ter, de remir o tempo, aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente mata o tempo, né? Alguém certa vez falou que esse é o pior dos assassinatos: matar o tempo. O tempo já é tão curto para o salvo. O mundo não permite que nós tenhamos tanto tempo aqui. O tempo já é tão curto. E quando nós ficamos matando o tempo com qualquer coisa, eu não estou aqui dizendo que a gente não possa, mais uma vez, né, recriar-se, alegrar-se e desfrutar de momentos gostosos de confraternização. Isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da vida da igreja, e isso faz falta para a vida cristã, porque nós ainda somos imperfeitos e temos nesse corpo limitações, e a confraternização que alegra os nossos corações fazem falta para nós, fazem falta para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo sofredor, que está vivendo fora da sua pátria. Então nós precisamos realmente de um momento de descontração. E não estou dizendo que o crente no Senhor Jesus, ele tem que cortar toda a sua descontração e viver agora intensamente, somente trabalhando, não. Mas existem algumas coisas que nós podemos sacrificar muito bem, remindo o tempo, para gastar com o Senhor, para o Senhor, nas coisas dele. Terceira atitude que de alguém que busca, que quer a plenitude do Espírito Santo. Agora o verso 17. Paulo diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lá no Salmo 14, versículo 1, está escrito: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Depois o versículo continua: então eles fazem aquilo que eles querem, porque se não há Deus, então vamos viver conforme a nossa própria vontade. Diz o insensato, não há Deus. Então eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, ponto final. Mas o crente não é assim. O crente não é um insensato, e o crente não deve viver como um insensato. O crente, o salvo, diz aqui, ele não deve se tornar um insensato, mas procurar, buscar, compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar compreender. É também uma determinação de desejar e procurar mesmo compreender qual é a vontade do Senhor. Em muitas áreas, né, da vida cristã. Não temos hoje tempo para mencionar nessas várias áreas em que a gente precisa procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Em oração, lendo as Escrituras, procurando também ouvir os irmãos mais experientes. E essas coisas poderão nos ajudar a compreender realmente qual é a vontade do Senhor para aquela área da minha vida. Alguém disse que o mundo tem razão para viver como se Deus não existisse. O mundo incrédulo vive como se Deus não existisse. E alguém disse que a razão é que porque muitos cristãos, muitas daquelas pessoas que professam a fé na existência de um Deus, vivem como se Deus não existisse. Aqueles que deveriam provar a existência de Deus, aqueles que professam crer na existência de Deus e estarem submissos à vontade de Deus, muitas vezes vivem como se Deus realmente não existisse. Porque todos os seus planos e todas as coisas que eles fazem, são eles que planejam, são eles que fazem. E parece que em momento algumas pessoas percebem que eles estão preocupados em compreender qual é a vontade do Senhor. É a sua própria vontade que prevalece em tudo que ele faz na vida. Então aqueles que são incrédulos acabam tendo apoio. Olha, os próprios crentes que dizem existir Deus e Deus dirige a vida deles, eles mesmos é que dirigem, eles é que fazem tudo conforme as suas próprias vontades. Então a terceira atitude é procurar, ter essa disposição de desejar mesmo e procurar compreender qual a vontade do Senhor. Me lembro de um irmão muito útil na obra do Senhor, no serviço do Senhor, é um evangelista nato, alguém que com 5 minutos que está na presença de uma pessoa já estava evangelizando. Era alguém que abria portas para fazer visitas, alguém que foi realmente muito útil para a salvação de algumas pessoas, de famílias, num certo lugar. Tive o privilégio de trabalhar junto com ele. Ele abria portas, a gente fazia evangelismo, algumas pessoas se converteram, era muito dedicado. E dedicava muito do seu tempo a esse serviço de visitação aos lares, de evangelismo, de convite de pessoas para as reuniões. Trazia muita gente às reuniões para ouvir o evangelho. Mas um dia, ele teve uma oferta tentadora. Trabalhava numa empresa e o patrão ofereceu a gerência de uma certa parte lá da empresa. Ele veio e me perguntou: o que você acha? Eu falei com ele: olha, acho que pelo que você faz, pelo seu dom, pula fora. É a minha opinião. Eu acho que você deve continuar no seu serviço. Você está sendo tão útil. Só que ele não resistiu àquela oferta e ele passou a gerência. Imediatamente quando ele passou a gerência, os inimigos começaram a aparecer na lista dele. Pessoas reclamando dele e pessoas saindo da empresa por causa dele. O nosso número de visitas foi reduzindo, até zerar. E depois, a ausência dele nas reuniões também começou a aparecer. E ele foi reduzindo. E hoje, poucas são as reuniões em que ele está presente. A gente sente falta daquelas pessoas que vinham com ele na reunião. Hoje a gente sente falta dele na reunião. Eu creio que se ele tivesse procurado realmente: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Nessa oferta, é assim a tua vontade? Se ele tivesse buscado mesmo, desejado, mas parece que a sua própria vontade prevaleceu. E hoje, infelizmente, está quase que inutilizado para aquilo que o Senhor deu para ele fazer. Que tristeza mesmo. Eu já estive em alguns lugares e pedi que os irmãos orassem por essa pessoa. Por ética, eu não quero citar o nome. Era um companheiro nosso. É ainda um companheiro, mas não mais um companheiro de serviço. A quarta atitude de alguém que deseja ser cheio do Espírito. Agora no versículo 18. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis. Eu não quero aqui entrar na questão do vinho, porque eu não creio que seja a questão problemática para os irmãos aqui. Eu não sei. Espero que não. Mas existem outras coisas que nos embriagam também. O vinho naqueles dias realmente era muito problemático. Era o cafezinho deles. Existem outras coisas que nos embriagam na vida cristã. O que é ficar embriagado? É ficar dominado e não conseguir viver sem aquilo. Existem muitas coisas na vida cristã que vêm e nós começamos a fazer, começamos a praticar, começamos a nos envolver e aquelas coisas nos embriagam. Elas nos dominam completamente, a gente não consegue viver sem aquilo. Eu conheço algumas pessoas que elas são embriagadas com música. Aquelas pessoas não conseguem falar de outra coisa a não ser música. E mesmo que seja uma conferência bíblica onde a palavra de Deus está sendo ensinada, na hora da pregação da palavra de Deus, eles estão ali folheando o hinário e estão ali com a mãozinha regendo ali. E depois que termina a reunião, eles estão conversando sobre música orquestrada ou seja como for. Eles só falam disso e o tempo deles é dedicado só a isso. Então, claramente, uma coisa que as pessoas até mesmo fazem, dizendo que estão fazendo para o Senhor, mas, no entanto, eles estão embriagados com aquilo. Eles não conseguem pensar nas Escrituras, eles não conseguem pensar numa visitação evangelística, eles não conseguem pensar nas necessidades básicas da igreja, eles só pensam naquilo. Estou citando apenas um exemplo. Existem outras coisas que nos dominam, que nos embriagam, e às vezes nós pensamos que estamos servindo ao Senhor com coisas que, na verdade, estão nos embriagando. Estão nos dominando, dominam as nossas afeições. Então, a quarta atitude de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo é ser vazio, é não se embriagar e não estar cheio com qualquer outra coisa. Para que alguém seja cheio do Espírito, ele precisa estar vazio, para que o Espírito o encha. completamente. Então, a lógica aqui, o versículo aqui é lógico. Quer ser cheio do Espírito? Então, não se embriague. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E nós falamos esses dias, né, duas coisas aqui que têm a capacidade de mudar a não sei se digo a personalidade, né, mudar as atitudes de uma pessoa. O vinho tem essa capacidade, muda a personalidade da pessoa. Só que o vinho, ele leva à dissolução, ele leva ao pecado. É uma mudança para pior. Agora, o Espírito Santo, quando nós nos enchemos e permitimos que ele nos enche, nos domine, ele vai mudar a nossa personalidade, vai mudar as nossas atitudes para muito melhor. São mudanças santas. Ele vai nos guiar para coisas santas. Então, se alguém quer ser cheio, então primeira preocupação, esvazie-se, né? Esvazie-se de qualquer coisa que esteja te embriagando. E você sabe quais são essas coisas que te embriagam, que te dominam, que enchem seu coração, que você não consegue viver sem elas. Então, quer ser cheio, lança fora isso, lança fora. Então, busque realmente a plenitude do Espírito Santo, encheio do Espírito. Uma ordem bíblica, um mandamento bíblico, enchei-vos do Espírito, que tem sido negligenciado, tem sido esquecido, tem sido deixado de lado. Muitos outros mandamentos têm sido destacados no Novo Testamento, mas enchei-vos do Espírito, que é uma ordem imperativa, eu não tenho visto ser tão destacado nos nossos dias. É mandamento, não é simplesmente exortação. Enchei-vos do Espírito. Agora, nós falamos que a partir do verso 19 nós temos também quatro atitudes de alguém que quer manter-se cheio. Temos pensado nessas quatro atitudes de alguém que busca. Então, aquela primeira, preocupação diária com o andar. Segundo, preocupação com o tempo, remindo o tempo, comprando o tempo para usar para o Senhor, para as coisas celestiais, coisas espirituais. Terceiro, procurando realmente compreender qual é, Senhor, a tua vontade nessa área. Eu quero esperar, Senhor, a tua vontade, eu não vou ser precipitado. E a terceira, esvaziando-se de qualquer coisa que esteja te enchendo, qualquer coisa que esteja te embriagando, para que então o Espírito possa preencher, assim como assim dizer, todos os cômodos, todas as áreas da sua vida. Agora, se alguém então toma essas quatro atitudes e ele experimenta a plenitude do Espírito Santo, ele tem a alegria de perceber a direção do Espírito, a força do Espírito, fazendo com que ele vença o pecado, tem alegria espiritual, amor, fidelidade, assim por diante, mansidão, domínio próprio, ele percebe: oh, graças ao Senhor, eu tenho percebido a ação do Espírito na minha vida. Ah, não se orgulhe, não se ensoberbeça, achando que você alcançou uma coisa e agora você vai ficar agarrado lá em cima, naquele alto nível espiritual. Hoje você pode ter essa experiência, e amanhã de manhã você não ter mais a mesma experiência. É preciso manter sempre cheio do Espírito. É uma atitude, é uma responsabilidade do cristão manter-se diariamente cheio do Espírito. Então, agora, a partir do verso 19, nós temos quatro atitudes, pelo menos eu quero destacar quatro atitudes, para que a gente se mantenha cheio, se mantenha pleno do Espírito Santo. Versículo 19. Primeira atitude: falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Talvez lembrando da mensagem de ontem à noite, a importância da comunhão cristã. Falando entre vós com salmos, usando a palavra de Deus entre os irmãos, nas conversas, na confraternização, juntos, uns com os outros, conversando sobre a palavra de Deus. Quantos são os assuntos que nós conversamos entre os irmãos que não são da palavra de Deus? Nós estávamos comentando algum tempo atrás que a gente começou a perceber essa falta, que alguns anos atrás terminava as reuniões, os irmãos saíam para o pátio e quase todos estavam ali conversando sobre o assunto que foi pregado, sobre algum outro assunto espiritual. Era tão gostoso. Agora, de um tempo para cá, mesmo no pátio das reuniões, estão conversando sobre o Campeonato Brasileiro, sobre, na nossa região, a safra do café, tanto serviço, quanta coisa foi feita, o que tem que ser feito, planejando o dia seguinte. E não há mais aquele falando entre vós com salmos. aquele prazer de falar da palavra de Deus, de compartilhar pensamentos. Olha, o irmão estava falando, me veio um pensamento também, me lembrei daquele texto, e tirando esses assuntos e falando entre vós, aquelas conversas espirituais, isso deveria ser ressuscitado entre nós, falando entre vós, a importância da comunhão entre os irmãos, edificando-se reciprocamente, né? Eu sendo edificado e o irmão sendo edificado também através de mim, e nós juntos sendo edificados, falando entre vós. Segunda atitude, ainda no verso 19, ele diz, falando entre vós com salmos, e depois ele diz, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A importância do louvor, a importância do entoar. A gente sabe da importância da música para a nossa alma. Cantar é uma carência da nossa alma. A nossa alma gosta de cantar, de entoar. Agora, nós que somos salvos, nós temos muito mais motivos para cantar. Mas aqui fala de um cântico diferente. Entoando e louvando, diz, de coração. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Dirigindo a Ele, dirigindo ao Senhor esse cântico, essa entoação, entoando e louvando de coração ao Senhor. E diz aqui, não com qualquer tipo de música, com hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais. Isso aqui chama hinos e cânticos, mas né, Paulo não está falando desse livrinho aqui, não. Aqui tem muitos hinos bons. E tem hinos errados aqui também. Não é a Bíblia. Isso aqui. Hinos e cânticos espirituais são hinos que falam do Senhor, da beleza do Senhor, da glória do Senhor, do amor do Senhor, do poder dele, que engrandece a sua pessoa. E se concorda com as santas palavras, se concorda com a palavra de Deus, são hinos e cânticos espirituais. Esses hinos devem ocupar as nossas vozes. Nós devemos ter o prazer em cantar, em entoar e louvar junto com os irmãos, falando entre vós e também entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Existem cânticos que são sensuais. É apenas uma melodia sensual. É emocionante cantar aquilo, mas vai analisar a letra, não tem nada a ver. E às vezes tem até heresia naquelas letras. Existem cânticos que fazem com que o rapaz olhe para a moça olhe para o rapaz com sentimentos espirituais, sentimentos emocionais de coração roxo. Eu esqueci a palavra, a gente tem que usar isso aqui. Isso não é hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais fazem-nos pensar na graça de Deus, fazem-nos tornar gratos a Deus e nos inclina a sermos espirituais, não carnais. Então, muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, né? Muito cuidado com as músicas que a gente usa, porque muitas delas atualmente não são hinos, não são cânticos espirituais que louvam o Senhor. Terceira atitude de alguém que deseja manter-se cheio, sempre cheio do Espírito Santo. Talvez agora a atitude mais difícil. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A atitude de gratidão sempre. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Agradecer por tudo. Mas nem todas as coisas que acontecem na nossa vida são boas. Na verdade, muitas das coisas que acontecem na nossa vida são desagradáveis, né? Na vida do crente, na vida da igreja, acontecem muitas coisas desagradáveis. Porque nós estamos fora de casa, né? Nós estamos fora da nossa pátria. Então as coisas aqui nos pressionam, nos machucam, nos ferem. Mas aqui nós aprendemos que dando sempre graças por tudo. E quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo. Dando graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu prego esse versículo, eu tenho que confessar, eu não aprendi ainda a fazer isso. Eu não aprendi ainda a fazer isso. Dar graças por tudo não significa que eu vou desistir. Eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar perseguindo isso. Vou depender da graça de Deus. Eu tenho certeza que é com o irmão também, é com a irmã também. Nós vamos depender da graça de Deus para aprender com o tempo a apreciar todas as coisas e dar graças por tudo a nosso Deus e Pai. E isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma quarta atitude, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Parece que as duas últimas atitudes são as mais difíceis, né? A primeira, falando entre vós com salmos, até não é muito difícil. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, também até é gostoso, agradável fazer isso. Mas a terceira, dar graças por tudo, já não é tão fácil. E agora diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então há aqui uma, a gente abre um parênteses aqui. Há por aí aquele pensamento, a gente ouve as pessoas falando, olha, aquele é um grande homem de Deus, é um homem que está sempre cheio do Espírito. Então a gente vai observar a vida daquele homem, é um arrogante, é um orgulhoso, é alguém intolerante, é alguém que não respeita os outros, é alguém que não se sujeita a ninguém, ele está por cima de todos. Não, ele não está cheio do Espírito, de forma nenhuma. Alguém cheio do Espírito Santo, ele não está acima, ele está por baixo. Exemplo do Senhor Jesus. É alguém que tem facilidade em se sujeitar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, tendo como exemplo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele vai ter facilidade de se sujeitar aos outros. Alguém que vai estar sujeito, não alguém sujeito ao erro, mas alguém que se sujeita aos seus próprios irmãos, reconhecendo os outros superiores a si mesmo. Ele ouve, ele tem paciência em ouvir, em analisar, em se sujeitar, em obedecer. E mesmo que depois tenha que conversar de novo sobre o assunto, mas ele se sujeita. Essa é uma das grandes dificuldades na vida das igrejas locais. As pessoas têm as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões, elas querem empurrar as suas ideias em cima dos outros e querem que todos os outros se submetam a ele. E ele não se submete a ninguém. Mas aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, e aquele que está buscando isso, é alguém que vai demonstrar essa sujeição aos seus irmãos em Cristo Jesus. Ele vai fazer isso no temor de Cristo. Ele vai fazer isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém que deseja buscar, observando essas quatro atitudes, e se alguém que quer manter-se cheio também, observe essas quatro atitudes necessárias. Então, quem sabe, assim como iniciamos contando aquela ilustração do canarinho da terra, como que estava escasso, quase não podia ver, mas houve um grito de socorro. Muitos se alertaram, providências foram tomadas, ninhos foram colocados em vários lugares e o canário da terra foi multiplicado. Ah, que haja uma multiplicação de fiéis, que cada igreja local seja um ninho onde vá ser multiplicado vários fiéis, que a igreja em Gama seja um ninho desse, onde jovens fiéis vão se dispor ao Senhor, homens fiéis, esposas fiéis, maridos fiéis, filhos fiéis, patrões fiéis, empregados fiéis. E se o Senhor permitir mais tempo aqui, o mundo vai ver homens e mulheres fiéis, glorificando o nome do Senhor através das suas vidas aqui. Que seja assim. Amém.